Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1859 estavam já feitos os aprestos da viagem. E Túlio, entanto, no meio da sua felicidade, parecia às vezes tocado por viva melancolia, que se lhe debuxava no rosto, onde uma lágrima recente havia deixado profundo sulco. Era por sem dúvida a saudade da separação, essa dor que aflige a todo o coração sensível, que assim o consumia. Ia deixar a casa de sua senhora, onde, senão ledos, pelo menos não muito amargo tinha ele passado os seus primeiros anos. O negro sentia saudades, e aí via uma mulher escrava, e negra como ele, mas boa, e compassiva, que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu essa idade lisonjeira e feliz, única na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor. Única cuja recordação nos apraz, e em que Susana, chama-se ela, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja ola chegava-lhe ao meio das pernas magras e descarnadas como todo o seu corpo. Na cabeça cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas cãs. Túlio estava ante ela com os braços cruzados sobre o peito. Em seu semblante transparecia um quê de dor mal reprimida, que denunciava o seu profundo pesar. A velha deixou o fuso em que fiava, ergueu-se sem olhá-lo, tomou o cachimbo, encheu-o de tabaco, acendeu-o, tirou dele algumas baforadas de fumo e de novo sentou-se. Mas dessa vez não pegou no fuso. Fitou então os olhos em Túlio e disse-lhe:
Mas vai!
Acompanhar o senhor Tancredo de... respondeu interpelado. Acompanhar o senhor Tancredo! Continuou a velha com acento repreensivo. Sabes tu o que fazes, Túlio Dalio? Depois de pausa juntou: Não sente saudades desta casa, ingrato? Não, mãe Susana, não me alcunheis de ingrato. Quantas saudades levo de vós, ou só Deus sabe quanto pesam elas? Exclamou ela procurando-lhe no fundo do coração os sentimentos que o animavam. Tu não levas saudades algumas. Túlio, se as levasses, quem te obrigaria a deixar-nos? Respondeu ele com presteza. A gratidão, e não a deves à senhora, que para ti tem sido quase que uma mãe, não a deves à menina, e porque as deixas, é que não sentes saudades delas. Oh, sinto-as e muitas, mãe Susana. Então não procures ir com esse homem, que apenas conheces. Ainda há pouco vi uma lágrima descer dos olhos dessa boa menina. A lágrima, creio que lhe arrancou do coração a notícia da sua partida.
E tu vais-te?
Quando voltas aqui? A nossa separação, disse o senhor Tancredo, será por pouco tempo. Volto para junto de vós, mãe Susana, e a senhora não reclamará em vão os meus serviços. Replicou a velha com mágoa. Essa, meu filho, jamais reclamará os teus serviços, ou eu me engano, ou tu vais dizer-lhe o último adeus. Túlio,
continuou.
Não sabes quanto sofro quando recordo-me de que a nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo. Quem a acompanhará? Canderá consolá-la? Pouco poderei demorar-me neste mundo. Meu filho, acho bom que não te vás, que te adianta trocares um cativeiro por outro, e sabes tu se aí o encontrarás melhor. Olha, chamar-te-ão, talvez ingrata, e eu não terei uma palavra para defender-te. Quanto a isso não, Manzana, tornou Túlio. A senhora Luísa Bé foi para mim boa e carinhosa. O céu lhe pague o bem que me fez, que eu nunca me esquecerei de que poupou-me os mais acerbos desgostos da escravidão. Mas quanto ao jovem cavaleiro, é bem diverso o meu sentir, sim, bem diverso. Não troco cativeiro, cativeiro ou não. Troco escravidão por liberdade, por ampla liberdade. Veja, mãe Susana, se deve ter limites à minha gratidão. Veja se devo ou não acompanhá-lo, se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento. Não me iludas. Costumou a velha africana abrindo uns grandes olhos. Meu filho, tu és já livre. Respondeu ele, rindo-se de felicidade. Pamaracã, rassasia generosa alma deste mancebo. Sou hoje livre, livre como o pássaro, como as águas, livre como éreis na vossa pátria. Estas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa, soltou um gemido magoado, curvou a fronte para a terra, e com ambas as mãos cobriu os olhos. Túlio olhou com interesse, começava a compreender-lhe os pensamentos. Não se aflige, disse. Para que essas lágrimas? Ah, perdoa-me, eu despertei-lhe uma ideia bem triste. A africana limpou o rosto com as mãos, e um momento depois exclamou. Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade. Continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade. Via despontar o sol rutilante e ardente do meu país. E louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corri as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com o sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das mil conchinhas, e que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Mais tarde deram-me em matrimônio um homem, que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida e, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e essa querido, essa filha tão extremamente amada, a Túlio, a tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Autoubando até a própria liberdade, estava extenuado de aflição, a dor era ali viva e assoberbava-lhe o coração. Ah, pelo céu! Exclamou o jovem negro entenecido. Sim, são para que essas recordações não mata, meu filho, se matassem, há muito que morrera, pois vivem comigo todas as horas. Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho inhame e o amendoim eram em abundância nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste, e não saberia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim, era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo, desgraçada de mim. Deixei-a nos braços de minha mãe, e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Ainda não tinha vencido 100 braças do caminho, quando um assóbio, que repercutiu nas matas, me veio orientar acerca do perigo iminente que me aguardava. E logo dois homens apareceram e amarraram-me com cordas. Uma prisioneira. Era uma escrava? Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruz e os tormentos, e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida da pasmos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. A para caber a mercadoria humana, no porão fomos amarrados em pé, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros a falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar esse último extremo. Davam-se à morte. Nos dois últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre lãs a água e breu fervendo, que nos escaldou e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resiste. É que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. O comendador, foi o senhor que me escolheu. Coração de tigre é o seu. Gelei de horror ao aspecto de meus irmãos. Os tratos por que passaram doeram-me até o fundo do coração. O comendador. Derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência, por uma obrigação mais tibiamente cumprida, por falta de inteligência. E eu sofri, não todos os tratos que se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam. E eu também os sofri, como eles, e muitas vezes com a mais cruel injustiça. Pouco depois casou-se a senhora Luísa B., e ainda a mesma sorte. Seu marido era um homem mau, e eu suportei em silêncio o peso do seu rigor. E ela chorava porque doía-lhe na alma a dureza de esposo para com míseros escravos, mas ele via-os expirar debaixo dos açoites os mais cruéis, das torturas do anjinho, do cepo e outros instrumentos de sua malvadeza, ou então nas prisões onde os sepultavam vivos, onde, carregados de ferros, como malévolos assassinos, acabavam a existência, amarrevondiçoando a escravidão. E quantas vezes aos mesmos céus? O senhor Paulo B. morreu, e sua esposa e sua filha procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer nossas passadas desditas. Meu filho, eu as amo de todo o coração, e lhes agradeço, mas a dor que tenho no coração, só a morte poderá apagar. Meu marido, minha filha, minha terra. Minha liberdade. E depois ela calou-se, e as lágrimas, que lhe banhavam o rosto rugoso, gotejaram na terra. Túlio ajoelhou-se respeitoso ante tão profundo sentir, tomou as mãos secas e enrugadas da africana e nelas depositou um beijo. A velha sentiu-o, e duas lágrimas de sincero enternecimento disseram-lhe pela face. Ergueu então seus olhos vermelhos de pranto e arrancou a mão com brandura e elevando-a sobre a cabeça do jovem negro, disse-lhe tocada de gratidão.
Vai,
filho, que o Senhor guie os teus passos e te abençoe como eu te abençoo.